Jordan!
Jump in!
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Barbie, let's go party!
I'm a Barbie girl.
Nós estamos aqui no hype da Barbie Girl. Aqui é Ibson Cabral, do podcast Podcast com você. O primeiro podcast carioca falando sobre agilidade, tá? Hoje é um episódio bem diferente, tá? Já fiz outros episódios assim. Esse episódio ele vai estar ligado ao livro da Jornada Colaborativa, que intitula-se Jornada Ágil Além da TI. Então, são casos, né? Por exemplo, hoje nós teremos uma convidada muito especial. Amanhã também tem uma convidada que ela vai fazer também o episódio, mas ela não sabia. Eu contei para ela depois, que eu vou incluir ela também no livro. Tá? E depois tem uma outra convidada, justamente de 9h15, né, o mesmo horário de hoje, também vai fazer parte do livro Jornada Ágil Além da TI. Vai ser bem legal, uma coisa bem diferente. E já está bombando aqui, hein? Ó, a galera já está firme aqui, ó. A Cecília Andrade está boa noite, o Aguinaldo também mandando um abraço, boa noite, encontrar regressiva. A Rayana, que já esteve aqui, pô, há muito tempo atrás, ela teve, boa noite, o Aguinaldo mandou um abraço aqui, começou, que legal, né? A Luana Marques também mandando um abraço aqui, mandou boa noite, que legal. É isso aí, Rayana, carioca com X, é verdade, eu não gosto do sotaque carioca, não. Eu não acho legal. A Carolina de Paula, que legal, Carol, você está aqui junto com a gente. O Eric Pavan, boa noite. Pô, a galera está animadona, né? Está muito legal, muito maneiríssimo. A minha convidada está, assim, já colocou aqui no chat privado, está me escutando sim, tá? Beleza, show de bola. A parada é o seguinte, antes de chamar a minha convidada, tá? Olha o Mário Porto aqui, cara, uma gente boa, conheci em São Paulo no passado. Muito legal, Mário. Muito bacana te conhecer. Para é o seguinte, antes de chamar minha convidada, eu vou botar a galera aqui que apoia o canal. Beleza? E, de novo, eu vou colocar aqui a mais nova, é contratada, né? Apoiadora do canal, co-host, a Ana. A gente está num projeto aí que, por enquanto, até botei assim, escrevi aqui, ó. Cadê? Eu escrevi aqui, ó. Opa, não dá para enxergar. Opa, deixa eu ver se dá para enxergar aqui. Projeto X, Ana Paula, dia 9/8, às 20 horas. Ela é minha mais última co-host. O programa X, eu não sei o que a gente vai falar, tá? Ela vai vir aí. E ela dá uma palhinha aqui, mandou um vídeo para a gente, olha só.
Fala, galera do Pipoca Ágil. Estou interrompendo essa programação porque eu tenho um recadinho muito especial para você. E hoje eu quero falar com você, que assim como eu, teve muita dificuldade no início da sua carreira na área de agilidade. Encontrar literaturas que fossem de fácil acesso, com uma linguagem fácil, uma linguagem super acessível e tranquila. E foi pensando nisso que eu desenvolvi esse e-book, Agilidade na Cozinha, com uma linguagem super fácil e descontraída, para que você não tenha nenhum tipo de dificuldade em aprender sobre Kanban, sobre Scrum, e outras abordagens complementares que vão ajudar você a trilhar um caminho de sucesso nessa área. Então adquira já o seu no QR Code que está aparecendo aí na tela. Agora de volta à sua programação normal, uma boa live para você. Um beijo e até a próxima.
Ana, ela fala umas paradas muito legais, gosto muito dela. E ela vai trabalhar, vai apoiar o canal, vai fazer vários programas, vai ter vídeo, vai ser muita coisa legal. E vamos um cara conhecido aí também, olha só.
Ó, a Jornada Cast está bombando, isso aí, Jornada Cast aí. Aliás, é verdade, o Ibson é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso head do Jornada Cast. Então, quem não assiste aí, pode ir lá, tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipoca Ágil. E eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês maratonarem, beleza, pessoal?
Professor Muniz, muito legal. E agora mais um cara que eu acho que vocês conhecem, tá? Foi muito gozado, ele chegou para mim, a gente gravou assim meio no susto, tá? Ele veio conversar comigo, falei, ah, vamos gravar agora logo. Então você vai ver que tem uns erros, eu rio e tudo. eu falo errado também, mas a mensagem foi dita, tá? Olha só.
E aí, galera, aqui é Ibson do Podcast Pocagem com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte: novidade e lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para Pocagem e afins, né?
Fala aí, Ibson, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou carioca, estou morando fora do Rio um tempão, mas sou carioca. Ibson, cara, o negócio é o seguinte. Na pandemia comecei, né, que nem você, quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu comecei para academia com mais frequência e tô ouvindo muito podcast, eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, if you like, buy me a coffee, putz, cara, juntei, achei a ideia maravilhosa, nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não quer cobrar subscrição, não sei o que, coisa constante, mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café pra gente de vez em quando. Então, agora eu estou usando o tal do mepagauncafé.com.br e te chamei também para divulgar. Por exemplo, né, eu termino meu podcast e falo, cara, se tu gostou, quer me pagar um café, mepagauncafé.com.br/Caroli. E agora você também tem o mepagauncafé.com.br/pipocaágil. E isso é um exemplo do MVP brasileiro, cara. Que isso aí é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. Quer pedir um café para a galera, alguma coisa? Não, você é um produtor pequeno que nem a gente? Vai lá. mepagauncafé.com.br, se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
Isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer a nossa, o nosso meio, né, que a gente faz, né, divulgar informação, cara. E é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né, com Caroli e Pipoca Ágil junto. Me paga um café, aí, né?
Exatamente. Bom, prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil.
Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau.
Uhul. Meu camarada, grande abraço. Parada é o seguinte, demorou a beça aí, passou muitos minutos, a minha convidada está esperando aqui, né? Eu vou entrar com ela aí, mas eu vou entrar com a musiquinha também. Então, o palco do Pipocagem vai ter a nossa amiga entrando aí com o Barbiguel também. Uhul! Entra aí, Lilian! Uhul! No palco do Pipocagem!
Adoro! Boa noite! Eu ia legal, vir toda legal, de foi. Rosa com a blusinha que tá no, na chamada, entendeu? Mas aí eu falei, ah, não, vou dar uma colorida aqui, não vou ficar toda de rosa, não.
Mas foi legal esse mosaico aí. Eu falei com a Lina no começo, lá no, nos bastidores, que eu também eu podia ter vindo de rosa, mas eu não tenho camisa rosa, acho que não tenho, não. Não tem. Vou até providenciar porque tá no hype aí da.
O próximo Barbie. Aí, você ainda vai ter mês de agosto inteiro na onda da Barbie.
Sim. A parada é o seguinte, Lilian, né? Como eu falei no início do podcast, esse podcast ele vai ser voltado para estar dentro do livro da Jornada Ágil, além da TI. E você foi escolhida, né? A gente conversou já um tempão atrás, não foi? Aí, foi, pô, foi legal. Falei, cara, né? Vamos... É isso aí. Aí eu falei, não, vamos fazer algo agora que tá para sair o livro. Então, Lilian, por favor, se apresente. Quem é a Lilian na fila do pão, né? Coisa assim.
Bom, gente, boa noite. Primeiro, obrigada, adorei o convite, né? Adorei estar aqui no início do ano. A gente falou, foi o primeiro Pipoca das Mulheres, né? Tava com a Rai, com a Aline. Então foi muito legal. Então, obrigada de novo, né, de estar aqui. Eu sou a Lilian, sou uma carioca que mora em São Paulo, né? Já estou há 7 anos aqui, mas mantenho o carioca com X que a Rai falou ali. Estou aqui então há 7 anos, né? Já estou bem adaptada, né? Agora, quando eu vou para o Rio, eu sinto muito calor, já não estou mais tão tolerante ao calor assim. Moro aqui na região da Jabaquara, estou de emprego novo, né? Já comentei um pouquinho antes aí, já estou trabalhando com uma galera do Rio de novo, agora então o sotaque vai pegar de novo. Bom, sou apaixonada por pessoas, por agilidade, então um pouquinho do que faz a gente estar aqui, né? E hoje eu vou falar de uma experiência até mais pessoal, né, de como a gente usa a agilidade aí fora, para além da TI. Então, acho que eu me definiria assim, como uma pessoa que tem realmente esse mindset, apaixonada por pessoas, apaixonada por agilidade, por mudança, transformação. Vambora!
E olha só, Lilian, eu tenho recebido bastante, né, como eu falei contigo nos bastidores, o projeto Simulação de Projetos Ágeis traz muita gente de transição de carreira. Pessoas que fizeram cursos ou estão querendo mudar. Cara, isso aí é assim, unânime, que a comunidade de agilistas é muito acolhedor, é muito humanizado. Tá? E é interessante que ontem mesmo eu estava conversando com uma galera, uma turma nova, e justamente eles falaram isso. Assim, poxa, eu não sei nas outras áreas, mas eu acho difícil estar em outra área em que o pessoal tenha tanta vontade de compartilhar conhecimento. Né? E eu acho que tem muito a ver. É interessante, eu estou escutando demais isso. Tá? Inclusive, a Carolina de Paula, que esteve aqui essa semana, na segunda-feira, ela falou isso com a gente. Falei assim, poxa, a comunidade é muito aberta. E é legal a gente trazer esse lado assim, do que a gente usa na agilidade, uhum, na TI, para a nossa vida, né? As coisas que são ligadas. Por isso que hoje o episódio, né, é de OKRs, né? Como é que é? OKRs, como é que é o título? Que eu nem lembro mais como é que é.
Como ferramenta essencialista.
Isso aí, o bem-estar, aquela coisa toda, né? Então, contextualiza para a gente aí.
Vamos lá.
Primeiro, o que é OKR, para depois a gente entrar no além.
Só voltando um pouquinho aqui que você falou do compartilhar e por que na agilidade, sim, isso é tão mais vivo, né? É que, assim, quando você se torna um agilista, né? Ninguém fala assim, ah, vou ali fazer um curso e... Não, você se torna, realmente. Então, essa coisa da mudança de mindset, que é um pouco do que eu vou falar hoje, é o que transforma a gente. Não adianta falar assim, ah, agora eu tirei uma certificação e eu sou um agilista. Se a tua cabeça não mudou totalmente a tua forma de pensar, você não é. E quando você é um agilista, você é um agilista na vida. Você pode estar fazendo qualquer coisa, igual tem ali a agilidade na cozinha, agilidade né, com os filhos, com o Kanban. Então, quando você introjeta a agilidade, você leva isso tudo para fora, né? E aí, eu estou até com os livros aqui depois para compartilhar. Eu sempre falo do livro Essencialismo, e aí eu fiz um super link aqui de OKR com Essencialismo. Por quê? Quando a gente pensa assim, caramba, eu preciso fazer uma coisa. Tá, por que eu tenho que fazer essa coisa? E por que eu tenho que fazer essa coisa? A gente, às vezes, fica... Eu tive muita dificuldade quando eu estava estudando OKR para eu entender, pô, mas o que é isso? Qual é a diferença para uma meta, para um KPI? O que é isso? E aí eu fui... Falei, cara, eu vou fazer para mim. Eu vou tentar descobrir, aprender fazendo na minha vida, fazendo no pessoal. E aí eu pensei, caramba, OKR, né? Objetivo, para quem é novo aqui ou para quem não conhece agilidade, está falando que é um objetivo... E Key Results, tá? Ou QR, né? Então, eu tenho um objetivo e eu vou elencar aqui quais são os resultados-chave que eu vou saber que eu estou chegando naquele objetivo, né? Então, eu coloco ali algumas métricas para eu saber que, quando eu atinjo aquelas métricas, eu estou mais próximo do meu objetivo. Então, essa é a metodologia aqui, bem resumido, né? Para quem não está habituado. Mas, cara, o mais difícil é você saber o objetivo. Né? A gente, às vezes, se confunde muito com eu quero isso, eu quero aquilo. Nas empresas, principalmente, a gente começa o ano ali com caramba, é isso que a gente está perseguindo. Sim. No meio do caminho, muda. Mas por quê? Porque a maior dificuldade é saber o que a gente quer. E aí que entra o essencialismo para ajudar a gente. Então, lá atrás, quando eu comecei a estudar OKR, e eu resolvi fazer para mim, quero saber, gente, estou aqui ajudando tanta gente, ganho para isso, né? Estou aqui fazendo sprint para lá, sprint para cá, eu vou fazer para mim. E foi realmente ali bem nos primeiros meses de pandemia, que a gente estava, né, trancado, incomunicável. E aí eu fui num caminho bem diferente, assim, da maioria das pessoas, né? Que muita gente ganhou peso na pandemia, né? Que virou... Sim. Lembra que estava uma super moda de fazer pão? Todo mundo fazia pão na pandemia, né? Era...
Isso mesmo. Pandemia. Aí... Horrível esse trocadilho carioca. Pandemia.
Aí foi ali, aí eu fiz o curso bem no iníciozinho, né, daquele processo ali, e falei, cara, eu vou fazer isso pra mim, e eu queria emagrecer, porque eu já também, já, né, quem é que não tenta emagrecer a vida toda, né, ou você tá tentando engordar, tentando emagrecer, a gente tentando mudar o corpo, né, aí beleza, eu falei, vou fazer um OKR então pra eu emagrecer, beleza, vou emagrecer, mas pra que eu quero emagrecer? Caramba, que pergunta, né, pra ficar mais bonita? Pô, mas pra que eu quero ficar mais bonita? E, cara, enquanto você não responde todos esses porquês, você não chegou no seu objetivo. E é nisso que a gente falha muito. A gente acha que encontrou o objetivo, não encontrou. E aí, no fim de muitos questionamentos ali, né? Passei dias sozinha, né? Que eu moro sozinha, era eu e meu cachorro só, né? E aí, Croquete, o que, que você acha? Ali, Croquete é o cachorrinho, viu? Cheguei ali no objetivo que é, cara, eu quero me tornar melhor comigo mesma, me sentir bem comigo mesma, sentir orgulho de mim, me sentir bem e tal. E aí, quando eu cheguei nesse objetivo, de que era eu me sentir melhor comigo mesma, eu vi que eu não precisava só emagrecer. Aí eu ganhei outros quiares, né? Então, eu precisava ter mais saúde, cara, para eu me sentir melhor, né? Pô, eu preciso ter mais disposição, quero estar mais bonita, eu preciso melhorar minha pele, eu preciso melhorar um monte de coisa para eu me sentir bem comigo mesma. E aí eu fui quebrando, né, nesses objetivos. Então, beleza. Eu precisei entender melhor quais eram os meus valores, porque eram eles que eram a chave do meu objetivo, é me sentir melhor em relação a quê? Em relação a que valor, né? O que é valor para mim? Então, cheguei naquele objetivo ali e comecei a fazer um planejamento, gente, de sprint mesmo. E o engraçado é que eu fazia até retrospectiva comigo mesma. Eu fiz um Trello lá e comecei a planejar como é que eu ia fazer isso. Como é que eu vou me sentir melhor comigo? Então, eu tinha lá todas as minhas metas para emagrecer. Então, fiz sprint, ó, de uma semana. Então, assim, em uma semana, nessa semana, eu vou colocar lá como metas da minha sprint. Ter comido legumes 3 vezes na semana, ter me exercitado tantas vezes na semana. E aí eu comecei a ter esse hábito de planejar mesmo. Então, eu planejava a minha alimentação, planejava o que eu ia fazer de atividade. Aí eu cheguei e falei, caramba, mas eu tenho que melhorar a pele também, né? E fui procurar dermatologista, E assim, aí daí eu abri um mundo totalmente novo, sabe? E aí eu trouxe até um pedacinho aqui do livro do Poder do Hábito, para quem já leu, bem no início do livro ele conta ali a história da Lisa, né? Que ela está numa viagem no Egito e ela decide, tá lá num momento ruim da vida, e decide que ela vai voltar lá e fazer uma trilha, né, no deserto.
Certo.
Ah, mas como é que eu vou fazer uma trilha se ela fumava pra caramba, estava fora do peso, não sei o quê? E aí, naquela decisão de, cara, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, ela muda só um hábito. Eu vou parar de fumar, né? Sim. Porque parar de fumar vai me ajudar ali na caminhada. E aí, a partir disso, a vida dela se transforma totalmente, através de uma decisão, né? E aí, esse é o poder do objetivo claro. Quando eu tenho claro meu objetivo, só de eu ter a clareza dele, ele já muda toda a minha vida, porque as tuas atitudes começam a mudar a partir daquilo. E aí, no livro, ele fala que eles acompanharam, né? Alguns pesquisadores acompanharam ela, aqui, para quem quiser dar referência, tá bem no prólogo, página 13 aqui, que eu anotei. Ela vai fazendo ressonâncias ao longo do processo. E eles notam que o cérebro dela muda. Então, assim, legal, ainda existe o gatilho. Por exemplo, aqui tem o hábito da alimentação, né? Ela tinha uma alimentação X, ela começa a mudar a alimentação. Então, ainda aparece lá nas tomografias dela aquele caminho que, né, que o neurônio faz ali, mas com um sobrescrito. Então, realmente, quando você muda a forma de pensar, né, você consegue reescrever o seu cérebro. Então, não tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim. Ah, eu sou assim. Não, você é assim porque você escolheu ser assim. Né? Você pode agora escolher uma outra forma. Só que você tem que escolher isso todo dia.
Interessante você estar falando isso. Eu vou entrar um pouquinho num contexto meu. Tá? É legal você ter falado isso. Tá? É só para você beber água também, né? Dar aquela pausa. Né? É interessante. Com o tempo, eu sempre fiz atividade física, sempre fui à academia e tudo, mas no início era para eu ficar mais forte, eu era novo, ficar mais forte, né? Mais, né? E com o tempo eu falei assim: não, vou ser mais performar. Eu teve uma época que eu fiz capoeira, mas pouco tempo de capoeira, mas e outras atividades que eu fiz, eu falei, cara, eu tenho que fazer para eu ficar forte, né? Forte, que eu digo assim, mais eficiente. E hoje em dia, já chegando perto de 60, né? Falta pouquinho tempo para 60 anos, eu vejo que a musculação, para mim, o objetivo da musculação já é me manter saudável. Tá? É interessante isso, você mudar a chave. Os objetivos mudaram o meu, né? Eu posso estar fazendo a mesma coisa, só para ter uma ideia, porque eu falei, caramba, eu posso até colocar como sendo OKR para mim também, o meu objetivo era justamente me manter mais saudável possível para fazer coisas simples, trocar um pneu, pegar sacola pesada, pegar criança, sentar, levantar, cair no chão, levantar, coisas desse tipo simples. Eu acho muito bacana você ter levado o OKR para esse tipo de comportamento, não ligado à estética. A estética é a consequência, né? Porque o grande barato todo é o bem-estar que você está sentindo, né? Não adianta você estar magérrimo, mas sentindo mal, toda anorexa, né? Você com a cabeça toda, poxa, não posso comer isso, não posso. Pisca, né? Com as coisas e tudo, mas continua aí.
No essencialismo, até respondendo um pouquinho aqui o Glebson, né? Exemplos concretos de como a implementação eficaz, né, pode ajudar a gente. Quando você coloca, então, aqui um objetivo, cara, eu quero fazer essa coisa. Eu vou medir dessa forma. Pô, legal. No papel, né? Igual a gente fala, né? No PowerPoint pode tudo, vou fazer.
Sim.
Ah, mas como que isso se materializa no dia a dia? Aí que entra, gente, o essencialismo. E assim, eu leio, de verdade, não é mentira, quem está aqui me conhece pode afirmar, eu leio esse livro umas 3 vezes ao ano.
Caramba.
Porque legal. Não dá para esquecer. Assim, para mim, deveria ser a Bíblia do agilista, tá? Essencialismo tem que estar decorado. E aí, eu vou ler um pedacinho aqui.
Sim, pode.
O que ele fala sobre o propósito, tá? O caminho do essencialista. Então, ó, o caminho do essencialista segue um propósito, não segue o fluxo. Em vez de escolher reativamente, o essencialista distingue de maneira deliberada as poucas coisas vitais das muitas triviais. Elimina o que não é essencial e depois remove obstáculos para que o essencial tenha passagem livre. Em outras palavras, o essencialismo é uma abordagem disciplinada e sistemática para determinar onde está o ponto máximo de contribuição, de modo a tornar sua execução algo que quase não demanda esforço.
Sim.
Então, como que isso se deu, como se dá na vida? Cara, eu vou emagrecer. Um dos meus quiares ali era perder, sei lá, 10 quilos, não lembro mais. Cara, como que eu vou fazer isso se materializar no dia a dia?
Sim.
Então, o meu propósito tem que estar muito claro, e tem que estar muito claro quando você tem um propósito, que tudo que não te leva para aquele objetivo não é importante.
Sim.
Né?
Perfeito.
Então, assim, no início ali, foi caramba. Como assim, vamos beber cerveja, você não vai beber cerveja?
Eu ia falar isso agora, cerveja.
Não, eu não vou beber cerveja, porque eu preciso emagrecer, isso não vai me ajudar. Ah, caramba. Ah, vamos fazer não sei o que, não. Porque essa hora eu tenho personal e eu tenho que ir treinar. Ah. Então, assim, causa uma super estranheza para as pessoas. Então, é muito difícil quando você quer fazer uma mudança na sua vida. E aí, ó, mudança na vida, nas empresas, na cultura.
Sim.
A resistência, às vezes, é muito maior de fora do que tua, né?
Sim.
Porque a gente não pode ignorar os fatores externos. Eu tô numa sociedade, eu tenho amigos, eu tenho família. Então, como que é isso? Por isso que o essencialismo ajuda a gente. Cara, isso... vai me levar próximo ao objetivo? Não. Então, isso não é importante. Isso é trivial.
Verdade.
E a gente tem muitas distrações, né? Ao longo
demais.
Do dia, cara, você pega o celular, vou ver uma notificação, daqui a pouco você
demais.
Tá vendo um cachorro comendo um jacaré, sei lá.
O iFood pinta direto ali.
E você já foi embora, já saiu. Então, não dá. A gente tem que estar se trazendo de volta, né? E aí... complementando aqui com o outro livro, depois do Essencialismo, o Greg McKeown lançou o Sem Esforço, né? E aí ele fala assim, que para você tornar alguma coisa impossível de ser finalizada, é você deixar vaga.
Sim.
Não sei quando é que termina, vou fazendo aqui. Não, você tem que ter, a sua visão tem que estar muito clara. Então, por que é importante a gente ir trabalhando em sprints, em MVP? Eu vou quebrar isso daqui. Se eu pensar assim, caramba, eu quero emagrecer 20 quilos, 30 quilos, caramba, é muita coisa.
É muita coisa.
Isso, caramba, não é em um mês, não é em dois. Então, você vai desistir no meio do caminho. Então, vamos fazer metas pequenas, vamos atingir objetivos menores. Então, eu pego aquele objetivo, né? Geralmente a gente trabalha com 3 meses nas companhias, né? A gente pode fazer isso na vida também. Cara, eu vou trabalhar com esse objetivo aqui por 3 meses e essas aqui são as minhas métricas. Para cada métrica daquela ali, eu vou quebrar aquilo em sprints, em outras metas menores para eu ir atingindo. Então, ao invés de eu tentar, caramba, daqui a 3 meses eu vou estar num lugar determinado, não, como é que eu vou estar daqui a uma semana?
Isso aí.
Né? E aí, na próxima semana. E aí, Iverson, o legal é que, assim, conforme você vai pegando gosto por isso, o negócio que está lá longe já nem, você nem lembra mais. O legal é atingindo toda hora essas metazinhas, caramba, consegui passar mais uma semana. Consegui fazer de novo aquilo ali.
Olha, hoje eu conversei com um rapaz, a gente trabalhou junto numa empresa de óleo e gás, tá? Tempão que eu não falava com ele, mas muito tempo mesmo, deve ter uns 4, 5 anos. Aí ele veio perguntar para mim, pô, Ibson, você, negócio de agilidade, tudo, pá, quais são os vídeos que você tem, porque minha gerente aqui se interessou pela agilidade, tudo. Eu falei para ele, cara, olha só, o grande problema não, quer dizer, os entraves que tem do tradicional para agilidade, na agilidade, a gente pensa muito passionado, né? Entregas pequenas, melhora contínua. Isso bate muito com o que você está falando agora. A gente não quer esquema só em 10 quilos que eu vou verificar. Mas aquele 1 quilo, né? 2 quilos, 3 quilos. E você vai tranquilamente fazendo isso, sem de repente ficar... Nossa, eu não perdi 10 quilos. Calma, você vai chegar lá. Então, essas entregas, esses sprints, esses reviews, né? Essas entregas pequenas, vão se somar lá na frente. Né? Isso que é legal, isso que é o grande barato das pessoas deram um toque assim na agilidade. Pô, gente, realmente, a gente tem que dividir as nossas ideias
e as nossas respostas, os resultados, né? Cara, tem que ser menos. Mas antes de você continuar, nós temos aqui a presença de um camarada que está lá em Portugal, Denis Meneghetti. Boa noite, jovem. Gostei dos jovens, hein, o Denis? Estou com saudade de você, Denis. Denis, ele está lá em Portugal, ele é o Tiriri Cajai, o coach, muito legal ele. Ana Paula, ela está aqui, ó. Adorei, amo café, tá? A Rayane, gente, a Lili é minha amiga. Ah, que orgulho, legal, né? Que figura, né? A Rayane é muito legal.
Eu e sou ela... amiga dela.
Olha, e ela fez o episódio aqui, transante carreira. Ela falou, Ibson, depois que eu fiz o episódio aqui, as pessoas me ligaram para saber como é que eu fiz a transição de carreira e tudo. Pô, achei o máximo, muito bacana. A Márcia Teixeira está aqui mandando um coraçãozinho para a gente. A Simone está aqui também, ó, super Lili. Tá? E, cara, o Artemis também está aqui. Ó, boa noite. Artemis. Inclusive, acho que eu vi Artemis hoje no LinkedIn. Ela fez uma postagem lá bem bacana. A Silvanete está aqui também, boa noite. O Tiago. A turma toda, toda essa tropa toda, né? Aqui o Thiago também. A ele! Sucesso, né? A Luana Marques também está aqui. São extremamente acolhedores. Comentei isso hoje com você, Ibson. É isso mesmo, Luana, viu? Eu tenho conversado com a galera sobre esse, a nós, agilistas, sermos acolhedores. Pô, Luana, é isso aí. Pô, tu mandou bem a beça. É perfeito. E minha mãe estava conversando. Eu tava até, sabe onde é que eu estava, Luana? Eu estava no mercado. Eu estava no mercado conversando com ela, ela estava pedindo informações, assim. Aí, o que acontece? Eu tinha uma reunião 6 horas, mas eu estava no mercado, falei, caramba, adiei, 7 horas, consegui. Mas, beleza. Lili, diga mais aí para a gente, porque hoje o episódio é um pouco curtinho, porque é um episódio do livro, tá?
Tá, mas vamos lá.
Isso não impede você voltar várias vezes. Você sabe que aqui...
Como é só branca, me chamar. Né?
Não, aqui é. Não, mas também você pode chegar. Eu quero ir também, que aqui também é assim. Não precisa chamar, não, as pessoas vêm.
Então tá bom. eu anotei aqui para, né, para finalizar, até aproveitar aqui e mandar um beijo aqui para a Valkyria, ó, que está assistindo aqui, é minha psicóloga, ela, viu? Eu chamei todo mundo, né?
Ah, a Valkyria. Que maneiro!
E a Valkyria me ensinou uma coisa, e eu levei isso para o trabalho também. Sabe quando você faz uma retrospectiva e as pessoas ficam ali de vítima, né? Ah, mas fulano isso. Ah, mas o ambiente isso. Ah, mas é porque a empresa isso. Tá, mas e se fosse diferente, como seria? Ela me perguntou isso muitas vezes. Mas e se não fosse difícil, como que ia ser?
Sim.
Cara, é uma pergunta que parece boba, mas você, às vezes, a gente fica reclamando das coisas ou está insatisfeito com as coisas, mas a gente não parou para pensar em como que aquilo seria, então. Porque, como eu falei daqui no Sem Esforço, né? O jeito mais fácil de você conseguir fracassar é não ter uma visão clara.
Sim.
Né? Então, assim, cara, isso aqui tá ruim. Como que seria se fosse bom?
Certo.
Então, você tem que ter isso claro, né? Então, assim, alguns pontos aqui, né? E se o que eu tô fazendo pudesse ser fácil? Como que seria se isso fosse fácil, ao invés de difícil? Caramba.
Isso.
Aí você começa... Pô, nossa, emagrecer é difícil. E se fosse fácil? Como é que seria... Então, eu não ia ter tanta fome. Eu não ia ter... Sei lá, você começa a pensar coisas e vai chegando, né, nessas perguntas. E se pudesse ser divertido? E aí, uma coisa que eu falo bastante, que mudou para mim, foi um vídeo aleatório que eu vi no Instagram de uma pessoa, nem lembro mais, uma influencer lá, falando sobre exercício físico, que a gente tem muita coisa de pensar, assim, que o exercício é uma punição.
É,
eu comi muito aí agora eu tenho que correr. Agora você tem que queimar o bacon. Cara, quando você começa a encarar as coisas como uma punição, nunca que aquilo vai ser prazeroso, porque é uma punição. Então, é você começar a encarar, igual você falou, isso é para você ter longevidade, para eu chegar numa determinada idade e conseguir me locomover, né? Então, assim, é isso desafiando, cara. Eu comecei aqui com 4 quilos. Daqui a um mês eu consegui 5. Caramba, agora eu já tô com 10. Olha o que o meu corpo pode fazer. Então, você deixa de encarar o exercício como uma punição e ele se torna uma celebração do que o seu corpo é capaz de fazer. Então, também você conseguir mudar essa forma de pensar em relação às coisas, muda a tua vida para tudo, né?
Uma coisa que eu vi aqui... Olha só como é que pode, né? Me perguntaram uma vez assim, Ibson, quanto tempo de academia você tem? Frequenta academia. Aí eu fiz as contas, tem 41 anos que eu frequento a academia. 41 anos é mais do que uma vida. São duas vidas. É um pai e um filho junto.
Eu vou fazer 40.
E eu já estava... Que antigamente chamava malhar. E o que acontece? Eu fui sempre descrente das suplementações. Muito descrente. Muito mesmo. E, ultimamente, o Lili, eu estava andando cansado. Sabe que você anda cansado, cansado, cansado? E eu comecei a reparar os vídeos, né, falando sobre suplementação, médico falando e tudo. Aí eu resolvi fazer a suplementação. Whey e creatina. Tá? Cara, isso aí, pô, é vida. É impressionante. Parece que aumentou teu salário. Quando eu falo bem-estar, é que nem eu falei uma vez aí que eu trabalhar de bermuda também aumentou meu salário. Eu trabalho de bermuda no centro da cidade, do Rio. Pô, cara, se eu botasse um chinelo, então, ia ser mais salário ainda que ia ganhar. Então, são essas coisas também, a adaptação, né, Olina, que tem muito a ver também, quando a gente fala sobre agilidade, que é pura adaptação, a gente tem que se adaptar também à vida. E uma outra coisa que eu vou falar contigo, quando a gente começa também, como é a coisa pessoal que a gente está falando da gente, né, enquanto pessoa, também a gente tem que se descobrir também. A ajuda de um profissional é importante. Né? Eu já fiz terapia. Cara, depois que eu fiz terapia, você começa a fazer também a autoanálise, né?
Eu acho que é muito esse papel que o agilista tem que fazer. Quando Sim. a gente fala assim, o agilista está irrelevante? Não, não está. Se você é um agilista de verdade, você faz essas provocações, ajuda as pessoas, você ainda tem muita
relevância. Sabe o que aconteceu essa semana? Foi assim mesmo. Tinha um time, né, nessa empresa que eu estou, que estava com problema de fazer critério de aceite. Critério de aceite. Aí, conversando com a Jael Master lá, aí ela falou assim, Ibson, o pessoal que tem meio assim, critério de aceite, o pessoal no conceito não sabe tudo, mas vem cá, e DOR também, né? Aí eu falei assim, mas vem cá, você não tem checklist para dizer que está entregue? Que uma coisa está? Temos. Então, a gente vai adaptar. O checklist, na realidade, conceitualmente, é um critério de aceite. Então você vê, né? A pessoa também... A gente também fica agarrado em alguns termos que não é um lance.
É verdade.
Entendeu? Verdade. Aí, de repente, você tem que ter essa amabilidade toda.
Então, todas que a gente está falando a mesma coisa, né? A mesma coisa.
Então, se você não tiver esse é interessante mesmo. Você está de fora. A gente fica de fora, porque muitas vezes você está no olho do furacão. E você falou um negócio legal. Quando a gente procura um profissional que está de fora, te olhando ali, né, como se estivesse olhando um camundongo na jaula, né? Você viu, ele está olhando o teu comportamento. E ele te dá uns toques, você cresce pra caramba. Eu acho que
Não só do um profissional, né? A gente até falou isso no primeiro episódio lá que eu fiz com as meninas, que a gente falou de rede de apoio, né?
Sim.
Do quanto é importante a rede de apoio. Então, assim, até para eu atingir esse objetivo todo aqui que eu contei para vocês, eu não teria conseguido sem a minha rede de apoio.
Sim. Né?
Que os meus amigos tiveram que compreender, cara, isso é importante. E se não apoiar, só tinha duas opções. Ou você vai deixar de ser meu amigo, porque eu não vou ter como conviver com você se eu estou indo para cá e você está me puxando para lá. Ou verdade. A gente vai encontrar um meio termo, né? E aí, Ibson, para fechar aqui, eu coloquei aqui um pouquinho de autorresponsabilização, sabe?
Sim.
E aí, para tudo, né? A gente não é uma vítima de nada que nos acontece. Né? Assim como eu falei da retrospectiva lá, a empresa isso, a vida, cara, mas e se não fosse assim, qual é o teu papel? Então, assim, enquanto você não sai numa posição de vítima para ser um ativo, se responsabilizar pelas coisas, nada vai mudar. Então, né, tenha seu objetivo claro, saiba que a responsabilidade é uma bênção, né? Se eu falo assim, tem uma coisa aqui para fazer, mas a responsabilidade é do Y, cara, eu não posso fazer nada, a responsabilidade é do Y. Se eu pego, não, eu vou trazer para mim essa responsabilidade, eu vou mudar isso, independente de quem seja a culpa, né, do que está acontecendo, do contexto que eu estou, eu vou pegar isso e vou mudar. E a gente precisa parar de reclamar, porque reclamação, de novo, é aquele padrão mental lá. Né? Quando eu tenho o hábito, assim, acontece uma coisa, imediatamente eu reajo a ela, é porque tem um padrão mental gravado aqui. Então, eu vou ser sempre negativo, por exemplo, eu vou ser sempre uma pessoa que reclama, porque isso é padrão mental. Então, Sim. quando eu tomo consciência disso, de que, caramba, para tudo que me falam, eu vou reclamar. Para tudo que me falam, eu tenho uma coisa negativa. Eu posso mudar isso. Eu vou parar, opa, peraí, veio o gatilho aqui de eu pensar negativo. E se não fosse assim? Né? E se desse certo? E se? Então, a gente consegue reprogramar o nosso cérebro para pensar de uma forma mais otimista, mais propositiva, né? E tudo que a gente se concentra, expande. Né? Aquela coisa da visão seletiva, né? Se você tem medo de barata, é você que vai ver a barata, né? Porque eu que não tenho, não estou olhando, procurando aquilo. Né? Então, tudo que a gente põe muito foco se expande. Então, que tal a gente expandir, então... para o positivo, né? Para o atingimento dos nossos objetivos, né? mas sabendo, tendo muita clareza do que é essencial e o que é trivial. Tudo que é trivial, gente, não está te levando a lugar nenhum. Então, a gente tem que tirar essas distrações, tem que treinar a nossa mente para identificar as distrações primeiro, né? O autoconhecimento ali, o que distrai, identificar isso, tirar isso do caminho e, cara, você sente muito conforto quando você sabe que você está indo no caminho certo.
Sim.
Né? Mesmo que você perca algumas coisas no meio do caminho, cara, beleza, eu tenho um amigo meu, o Leandro, que trabalhava comigo lá na Porto, que ele falava assim muito sobre custo e valor. Ah, porque a área de agilidade custa caro. Cara, agilidade é custo ou é valor?
Sim.
Né? Então, coisas que são valiosas, elas vão ter um preço muito alto, né? Diferente
com
de ser
certeza.
Caro. Então, quando a gente resolve seguir o nosso objetivo, isso não é caro, isso é valioso. A gente tem que seguir firme ali.
Não, com certeza. Interessante. Olha, hoje está bombando aqui a audiência. Tá? Gente, eu não posso colocar todos os comentários aqui, não. Ibson, sempre muito bom os seus episódios. Podcast rico de conteúdo. Tá? Aline Pequeno, que eu conheci pessoalmente, ela e o marido, muito legal. Aline, você aqui, que bacana. A Simone aqui mandou aqui também, ó. Foi uma tirinha da Joana Maciel. Eu acho que o papo eu me perdi, né? O Demis Meneghetti mandou aqui, ó. Preciso de OKR na minha vida. Estou gastando todas as minhas forças em várias atividades e não tento resultado nenhum. É isso
aqui,
aí.
Aqui, ó, para você, ó. Isso aqui é a sua saída.
É verdade. E gozado que o... a Valquíria aqui, né? A Valquíria que mandou aqui, ó. Boa noite. Passei por aqui. Pô, que legal. A Renata aqui é minha vizinha, que mora em frente aqui de casa. Tá morando aqui em frente, né, Renata? Tem que falar, ó. Muito legal. Renata, gente boníssima. A gente trabalhou junto há muito tempo atrás. Uma empresa de telecomunicações. Muito legal. A Luana Monteiro aqui tá aqui com a gente. Eu também, ó. Rostinho de 40, viu? Para quem? Para nossa amiga,
é,
né?
É, para mim que tenho 40 mesmo. É, o Ibson que tem
que se brincando aí. Ela mandou assim, ó, perto de 60 onde? É, minha filha, sou velho, sou avô já. Tenho filha de 31 anos já, pô. Tem três meninas, né? Esse auditório não, esse estúdio é da minha filha mais nova. Mas eu tenho uma de 31, uma de 30 e uma de 10, quer dizer.
Olha,
sou velho.
Mas
é, a mais velha mora na Nova Zelândia, ela agora está, é até legal falar dela que ela está fazendo, ela está na área de QA agora, tá? Era BI, é legal, aí passou para QA, achei muito legal. E a minha do meio mora em Angola, na África, que eu tenho um netinho angolano,
legal.
Muito legal, e ela legal. É empresária lá, muito maneiro, pô, negócio aí, ficando velho, não tem jeito. Bom, gente, rapaz, é o seguinte... Antes de a gente fechar aqui esse episódio para o livro Jornada Ágil, Além da TI, eu queria, Lilian, que você desse a última palavra, assim, que a gente fechou aí, mas não, dá o último conselho, assim, para fechar direitinho aqui. O que, que você indica? Mais coisas, né?
A gente precisa ter muita coragem, sabe? Aí, cara, seja para transição de carreira, para mudar de corpo, para comprar uma casa, para, sei lá... O que, que é o seu objetivo? Você vai precisar de muita coragem. É, porque... E eu aprendi uma coisa recentemente. Sabe quando falam assim, ah, você não tem que falar o que, que você quer fazer, não, porque... Como é que é? Calado vence, entendi, você não pode falar as coisas e tal. E aí eu tive uma sacada recente sobre isso. Quando você fala alguma coisa para as pessoas, você tem que saber também para quem você fala. Né? Que você não pode falar nada para ninguém, você vai falar tudo para todo mundo, né? Então, por exemplo, eu vim aqui trocar esse papo de essencialismo com o Ibson, que é uma pessoa que entende o que eu estou falando, que está na mesma energia e que dificilmente você vai trazer pontos totalmente diferentes do meu.
Sim.
Então, quando a gente também vai compartilhar a nossa vida, nossos objetivos com as pessoas, a gente tem que ter um pouquinho disso em mente, né? De que quando você escolhe as pessoas certas para compartilhar, elas vão te empurrar para frente, vão compartilhar outras coisas, porque acaba que, assim, a gente absorve muito. Né? Assim, às vezes eu falo assim, ah, Ibson, seria legal ficar aqui, ó, tem um lustre aqui em cima. Tô sentada aqui na mesa de jantar embaixo do lustre. Nossa, não, mas perigoso, o lustre pode cair na sua cabeça. Aí, tipo, eu que não tava com medo do lustre cair na minha cabeça, eu começo a falar, pô, esse lustre pode cair realmente, isso pode representar um perigo. E aí eu começo a duvidar daquilo que eu tinha certeza que ia dar certo.
Sim.
Então, assim, o conselho que eu deixo é esse. Né, o caminho não vai ser fácil, o caminho do essencialista é um caminho difícil, né? E tem que ser trilhado com as pessoas certas. Então, assim, escolha bem, né? Com quem você quer compartilhar, né? Pode compartilhar sim, mas escolha bem, para que você não seja influenciado negativamente ou se afaste desse objetivo, sim, por crenças que nem são suas, né? Cada um carrega a sua crença e às vezes você traz a sua para mim e eu acabo vai me distrair no meio do caminho.
Não, com certeza. O último comentário, aqui, um dos últimos, é da Carolina De Paulo, que está em transição de carreira. O papo está ótimo, muito didático. Ela esteve aqui, inclusive, ela esteve aqui na segunda-feira. Um amigo meu deu um 0800 de um simulado do PSM1 para ela. Achei muito legal. Um outro amigo, o Carolina De Paula, pediu para te dar o seu contato do LinkedIn. Ele vai te procurar. Ele também trabalha na empresa onde eu estou, tá? Ele vai te procurar também para conversar contigo. Pô, tem um amigão meu aqui, Frank Tanaka. Grande camarada Y, boa noite. Saudade de você, hein, Frank? Tempão, a gente não se conheceu ainda. Eu fui a São Paulo várias vezes, não conheci. A Cecília também está aqui, ó, maravilhosa. Dava para ficar aqui a noite toda ouvindo esse papo.
Querida,
né?
Trabalhamos juntas, somos grandes amigas. Cecília,
que legal, queridona. Né? Um dia, quem quiser, gente, a gente pode bater papo aqui no Pipoca e ficar um tempão aí com uma galera aí juntos. Caminheiro mais nova.
Uma mulherada aqui,
hein? Junta esse pessoal todo aí, Lina, você pode, de novo, né? Porque nós, ó, minha filha aqui, ó. Dá um oi aí, filha. Aí o que acontece? Não, Lilian, sem brincadeira, se quiser essa galera que está toda aí, cabe eu e mais nove. Aí a gente volta, que esse ano acho que não teve mulheres ainda no Pipoca.
Foi no início do ano, né? Teve a gente veio, depois acho que teve mais uns dois.
Isso, e depois eu parei um pouco de fazer. Então o que acontece? Se você quiser reunir a galera que está aqui, quiser participar do Pipoca Ágil, cabe eu, Lilian, mais oito pessoas. Aí é legal, porque quer ficar tranquilinho, né? Então é isso. Então, olha só, interessante que eu fiquei descobrir aqui que a gente pode sair com música, mas uma música assim, do próprio. Do próprio software aqui, né? Do próprio site, né? Diga.
Deixa só eu mostrar os livros aqui, que eu até
pode.
Até os livros para indicar.
Pode,
que ficou na
certeza,
última ali,
à
ó.
Vontade.
Então, sempre indico aqui, ó, Essencialismo, tá? Esse livro é maravilhoso, gente, é para ler. Né? Como
legal,
você não entra no mesmo rio várias vezes, você também não lê um livro a mesma vez. Então, você lê de novo, ele te traz outros insights. Então, depois do Essencialismo, o Greg McHugh lançou esse daqui, ó. Sem esforço.
Que maneiro.
Que ele também é bem legal. Porque ali no Essencialismo, ele trata de como você busca o objetivo. Como eu vou encontrar o meu propósito. E aqui, ele fala um pouco de como que você torna isso mais automatizado.
Que legal, hein?
Né, tira trabalho das coisas. Então, ele te dá ali algumas técnicas de automatizar.
Facilita, né?
Facilita. E esse aqui já tá até sem cor, né? Para quem não leu, acredito que é uma bíblia para toda agilista também, mas quem ainda não leu, é uma bíblia, uma base. Assim, os primeiros capítulos dele, ele nem entra muito em questão das empresas em si, ele fala bastante sobre como o hábito funciona no nosso cérebro. Então,
legal.
Vale a pena ler para entender isso, né? Que aí você conseguindo entender como é que funciona essa dinâmica do hábito. Pronto, você ganhou o jogo, já está 50% do caminho à frente aí.
Que legal, maneiro. Olha, sem brincadeira, foi muito bacana o nosso bate-papo aí para o livro, né? A Jornada Ágil Além da TI. E eu vou colocar uma musiquinha aqui, que tem a música do próprio site aí. Vamos ver se eu consigo, se ela vai tocar. Deixa eu ver se para a gente se despedir da galera, vamos ver. Se vai tocar, não sei.
Tá tocando.
Ah, tá tocando rockzinho. Então, ó, não sai correndo não, Lilian, pra gente fazer um feedback no final. Tá legal?
Beleza, tô aqui.
Então, ó, tchau, galera. Até amanhã. Amanhã é quinta-feira, tem dois. É dose dupla amanhã, tá? Vai ser bem legal amanhã. Pô, um negócio totalmente diferente. Tá bom, gente? Então, um grande abraço pra vocês aí. Tchau, até amanhã. Uhul!